Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Programa que se exibe no Canal 7, em antenaweb.pt/canal7, todos os sábados, às 18 horas. Esta é mais uma edição do Ponto de Ordem. Edição então para este sábado, dia 29 de julho de 2023. Uma edição na qual, claro, o ouvinte pode sempre participar, dando a sua opinião, fazendo também o seu comentário, através do nosso endereço de e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. E agora uma novidade, que é o facto destas nossas edições ficarem também depois disponíveis em podcast em antenaweb.pt/arquivo/podcasts. E na edição de hoje, depois de algum tempo sem grandes novidades, aliás, porque estive de férias, não é? Há novidades agora e já vamos falar sobre elas, mas para já, antes de qualquer outra coisa, cumprimentar este companheiro de emissões, de tantas emissões. Esta é a 83ª. Pablo Lima Rebelo. Pablo, muito bem-vindo a esta edição do Ponto de Ordem. Então, tudo bem?
Tudo bem, Carlos. Olá, amigos do Ponto de Ordem. Vamos para mais uma edição, desta vez com novidades.
É verdade. E novidades porquê? Porque estamos acompanhados, eu e o Pablo. Não, não andamos a beber, estamos acompanhados, mas é por realmente estamos realmente acompanhados. A Cláudia Martins. A Cláudia, uma história bonita aqui na Antena Web. Ao fim de 12 anos, há um regresso. Aliás, ao fim de 11 anos, peço desculpa, há um regresso, e é o da Cláudia Martins. Olá, Cláudia, muito boa tarde. Bem-vinda de volta agora ao Ponto de Ordem. Tudo bem?
Olá. Olá, Carlos, boa tarde. Olá, Pablo. Boa tarde a todos, não só aos colegas, mas também aos ouvintes. Eu sou a Cláudia Martins, como de resto o Carlos já disse. A partir de hoje vou fazer-vos companhia aqui no programa Ponto de Ordem, todos os sábados às 18, na Rádio Antena Web. E estou de volta, 12 anos passados. Vamos ver se ainda sei fazer isto.
Sim, porque entretanto, Cláudia, a vida mudou muito, não é? Isto agora anda a viajar pelo mundo, não é?
Sim, é verdade. Há 5 anos que sou camionista do Internacional, que percorre a Europa com o meu marido ao volante de um camião. Neste momento estou a chegar a casa, já não há de faltar tudo para chegar a casa, depois de 2 semanas fora. Desta vez até foi uma viagem curta, porque eu costumo passar 3 semanas, às vezes quase um mês fora, e portanto desta vez foi um bocadinho mais curto. Sabe sempre muito bem chegar a casa.
Uhum. Quando se viaja fora de Portugal, que percepção já deve ter visitado alguns países, sei lá, Países Baixos, Bélgica, França, Alemanha, não sei exatamente os países, mas presumo que não tenha sido só a Espanha. Nestes países que já visitou, que percepção é que tem as pessoas que estão fora de Portugal, deu para perceber muita percepção que têm sobre nós, por exemplo, aqui em Portugal, aqui de Portugal?
Sim, dá. É assim, normalmente perguntam-nos se somos espanhóis, mas isso também tem a ver com o facto de nós trabalharmos para uma empresa espanhola. Mas a ideia que nós temos, que eu tenho, que têm de nós, os portugueses, é que somos pessoas simpáticas, somos pessoas animadas, conversadoras. Não há sítio nenhum onde não nos perguntem se a comida não é realmente fantástica. Temos muito a fama de sermos simpáticos, acolhedores, termos um bom clima, boa comida, e há muita gente, mesmo na Alemanha, nos Países Baixos, na Bélgica, em todo o lado há sempre alguém que diz que já esteve em Portugal, que adorou, que quer regressar e que é um sítio ótimo para passar férias. Em geral, tem muito boa ideia de nós.
Pronto, já viu, Pablo? Tantos estrangeiros com melhor ideia de Portugal do que eu próprio. É, não deixa de ser curioso. Mas, não, estou a brincar. Eu concordo com a parte da boa comida, E outras coisas que também concordo. Vá, pronto, também nem tudo é mau. Mas vamos aos assuntos desta semana. Em Portugal, muito se fala da JMJ, Jornadas Mundiais da Juventude. Há um estudo que vai dando conta de que, no total, a fatura final desta Jornada Mundial da Juventude vai ficar nos 574 milhões de euros, sendo que desse, 114 é diretamente suportado pelo Estado. Os outros é entre autarquias e Igreja, que assume a maior fatia da despesa. Pablo, tem ideia? Aí no Brasil, fala-se muito com certeza das jornadas mundiais da juventude, mas de que maneira é que se fala das JMJ? Estava aqui um pequeno momento, mas eu penso que já se vai resolver. Já está resolvido. Dizia eu. Isto às vezes isto acontece, não é? Mas dizia eu que, Pablo, aí não se fala tanto em preço, de certeza. Como é que aí se fala das Jornadas Mundiais da Juventude, evento que começa daqui a 3 dias?
Aqui no Brasil, as Jornadas Mundiais da Juventude têm ligação muito forte com as igrejas, principalmente a católica. Então, os jovens que participam de grupo de jovens da igreja, eles formam pequenas caravanas, vamos dizer assim, como a gente chama aqui no Brasil, e muitos vão à Jornada da Juventude, onde quer que ela aconteça, para participar desse congraçamento entre os jovens de todo o mundo aí.
Cláudia. Da Cláudia, mas ok, por agora ainda não se resolveu. Enquanto se resolve, eu vou recordando os ouvintes que podem participar através do e-mail aw@antenoe.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. Cláudia, consegue ouvir-me bem agora? Ok, pronto. Ok.
Vocês me conseguem ouvir a mim?
Sim, agora já conseguimos perfeitamente. Cláudia, esta semana, e também para o Pablo, esta semana ficou um assunto que marcou o tema Jornadas Mundiais da Juventude. Foi um protesto de um artista plástico chamado Bordalo II. E o que é que fez o Bordalo II? Ele colocou um tapete no altar-palco, onde vai estar o Papa. Colocou, fez, digamos, abrir um tapete. E que tapete é esse? É um tapete recheado de 500 de notas de 500 euros. 500 euros, obviamente, que não são moedas, não são notas verdadeiras, é um desenho das notas, tendo em conta, ou seja, ilustrando o luxo que era aquele, que era este evento. E diz, a certa altura: "Acho perverso que, depois de sabermos dos abusos sexuais na igreja, o Estado seja patrocinador deste festival católico." Compreende esta, Cláudia, compreende esta atitude, compreende o protesto, compreende a indignação de Bordalo II? Que percepção é que tem?
Por acaso era um dos temas que eu também andei a pesquisar. Estava, aliás, nas tendências do momento em Portugal no Twitter. Este era exatamente Bordalo II, com essa obra de arte / manifestação que tem o nome curioso, que é Abemos Pasta.
Exato.
Consigo, de certa forma, compreender. Até antes, mesmo antes de começar o programa, voltei a ir ao Twitter e um dos assuntos do momento também já era Carlos Moedas, porque acho que hoje Carlos Moedas já deu uma resposta a Bordalo II, também com um simples tapete, creio que terá custado 3 euros e que dirá algo como "sejam bem-vindos". Portanto, as Jornadas Mundiais da Juventude têm estado envoltas em polémica. A minha opinião, consigo compreender. é um festival de uma enorme envergadura, foram investidos milhões de euros, estamos à espera de milhares de participantes, mas acho que isso fica um bocado tudo ensombrado com essa questão, tanto dinheiro investido em algo que tem dado tanto que falar, tanto falatório, os abusos sexuais dos padres, as violações, os pedófilos. Eu, de certa forma, não sei se é suposto dizer isso aqui ou não, eu considero-me ateia, portanto, de certa forma, eu consigo perfeitamente compreender. Respeito, claro, acho que religião, política e futebol não se devem discutir, porque cada um tem o seu, mas eu, de certa forma, estou de acordo. Porque, ainda para mais neste momento em Portugal, estamos a passar uma fase difícil, toda a gente sabe das dificuldades financeiras, dos cortes que tem havido do governo no ensino, na saúde, em várias áreas, e depois para a religião, parece que estamos um bocadinho a voltar ao antigamente, aos outros tempos em que era Fátima, Fado e futebol. Não sei o que é que vocês acham.
Pablo, aí, por exemplo, ok, há muita esta ligação com as igrejas, mas aí, por exemplo, a questão dos abusos sexuais falou-se muito no Brasil, ou não? Eu digo porque este tema foi mundial, aliás, ele começou até no Canadá ou nos Estados Unidos.
De tempos em tempos, a gente tem problemas com abuso sexual dentro das igrejas aqui no Brasil, e aí não se restringe apenas à igreja católica. Também temos visto exemplos sobre isso nas outras religiões. Agora, de fato, é um tanto quanto contraditório, nesse momento em que o mundo vive, nesse momento em que Portugal passa, você gastar tanto dinheiro com um evento desse. Mas, de fato, os mega eventos, de uma maneira geral, Olimpíadas, Copa do Mundo, todo evento de padrão mundial, ele tem mais um valor político do que um valor monetário, porque monetariamente ele sempre traz prejuízo, né? A gente tem que ter isso em mente toda vez que uma cidade sedia um evento de grande monta mundial, ela acaba ficando prejudicada. A única cidade que contabilmente não viveu isso foi a Copa do Mundo na Alemanha, né? O país não viveu isso. Você tem lá balanços que mostram que a Copa na Alemanha acabou dando lucro, mas antes da Copa da Alemanha tem-se história de lucro só na Olimpíada de Atlanta 1996. Todas as outras deram prejuízos. Aqui no Brasil nós podemos citar que depois da Olimpíada do Rio, aposentadorias não foram pagas. Aposentadorias do servidor municipal e estadual do estado e da cidade do Rio de Janeiro deixaram de ser pagas porque não se tinha dinheiro em caixa.
Isto, Pablo, em parte até me faz lembrar aquela questão que aconteceu em 2014, já não sei qual é que foi a personagem, mas basicamente que ficaram muito indignados porque para hospitais não havia dinheiro, mas para a construção dos estádios de futebol, sim, havia. Faz lembrar um pouco isso, não é? Eu não recordo, não sei se sabe, só recordar a personagem ou as personagens, eu só conheço uma, mas agora não me recordo. Sei que eu penso que ele teria sido um jogador de futebol que saiu em protesto disso, ou seja, por isso é que se fez notar, porque apesar de ser um jogador de futebol, era contra o Mundial no Brasil, não por ser o Mundial no Brasil, mas porque à custa disso havia muita despreocupação com hospitais e unidades de saúde.
Eu não sei dizer qual foi o jogador que manifestou sua posição contra, mas o Ronaldo Fenômeno, que era da comissão organizadora da Copa, falou um ano antes da Copa do Mundo de 2014 que não se constrói, não se realiza a Copa do Mundo com um hospital, então tinha que fazer estádio. Isso. Depois veio a pandemia em 2020 e os estádios foram transformados em hospitais de campanha. Eu acho que a vida ensinou o que era mais importante pelo caminho mais duro, nesse caso.
Mas foi isso, foi mesmo isso. Eu lembro que na altura deu muito o que falar, foi essa questão. Bom, mas vamos olhar aqui para outros assuntos que também estão a marcar a atualidade neste sábado e não só. Cláudia, até tirando aqui a partir das viagens que faz para outros países, e das respectivas pausas que também têm de ser feitas, o que é que houve as pessoas comentarem noutros países? Acredito que todos os países para onde viaja sejam da União Europeia e, portanto, estamos todos a seguir mais ou menos um pouco o mesmo caminho, mas ainda assim, por exemplo, quando para ver notícias, vê notícias muito diferentes daquelas que vi aqui em Portugal, ou não?
É assim, eu não tenho muito hábito, eu não paro muitas vezes lá fora, isto é, antes da pandemia tínhamos muito hábito, sim, de sair, de passear, de conhecer cidades, e também tínhamos mais tempo para isso, a verdade é essa, por causa das pausas obrigatórias que fazíamos de 45 horas. Entretanto, a lei para nós também mudou, e nós agora, em vez de 45 horas, passamos a fazer só 24. O que quer dizer que 24 horas e em tempos de pandemia ficámos um bocadinho mais restritos só ao camião. Portanto, eu nunca vi muitas notícias no estrangeiro, para ser sincera. Mas em Espanha, às vezes, costumo ver, e basicamente o que se fala muito é da guerra da Ucrânia e da Rússia. Acho que isso é mesmo é geral, seja em Espanha, seja em Portugal, seja em qualquer outro país. Mas de resto não tenho bem assim um feedback, porque é como digo, estou muito restrita aqui ao meu habitat e portanto também não tenho assim muito contacto, porque também quando paro é em áreas de serviço, as áreas de serviço por norma não têm assim televisão, têm os jornais, mas se for em França ou em inglês ou em Espanha ainda percebo, mas o alemão, com muita pena minha, não domino e portanto não posso dar assim grande feedback.
Uhum. Já agora, nós aqui há uns tempos noticiamos, por falar na Alemanha, nós aqui há uns tempos noticiamos o plano B que a União Europeia tinha, o plano B que a União Europeia tinha para caso o euro fracassasse, e estou a falar de um plano que foi, enfim, que ainda se mantém. E é muito curioso porque, agora por falarmos nisto, lembrei-me precisamente, porque esta semana houve notícias sobre isso, e é só um parênteses, não muito para comentar, que foi do facto desse plano ter sido previsto abandonar esse plano ao fim de 20 anos, ou seja, em 2022, que seria a confirmação de que o euro era uma moeda para ficar, mas afinal esse plano foi revisto, ou seja, a sua revisão vai ser estendida pelo menos até 2027, com possibilidade de permanência até 2032. Isto quer dizer que há uma incerteza em relação ao euro, mas, ou seja, basicamente este plano, para quem não está familiarizado, este plano vai cotizando em segredo, vamos dizer assim, pelo menos são valores que nós não temos a noção real atual, vai cotizando as moedas nacionais, enfim, para que caso o euro hipoteticamente não resultasse e chegasse ao fim, estas moedas tivessem um valor, digamos, a partir do zero, para que os países tivessem um nível, digamos, mais ou menos dentro daquilo que era o seu normal antes do euro. Não sei se vos merece algum comentário, Cláudia ou Pablo, se tinham conhecimento disso. Pablo, talvez já, porque eu acho que isto foi até aqui que falamos, não me recordo, eu sei que fui o que eu falei, mas não me recordo se foi aqui no programa, mas se vos apraz algum comentário ou não em relação a esta notícia.
De uma forma geral, eu acho que essa questão é mais planejada no continente europeu, de uma forma geral. Por exemplo, a gente não tem nada desse tipo se acontecer uma catástrofe com alguma moeda poderosa do Mercosul, até porque ser poderoso no Mercosul é um conceito, digamos, mais imaginativo do que real. Agora, vendo de fora, eu acho que o euro permanece com uma boa consolidação e tem que haver mesmo um plano para caso essa área de livre comércio venha a deixar de existir no futuro.
Uhum. Cláudia, eu leio isto muito como um medo de que a zona euro ou a própria União Europeia possa hipoteticamente colapsar ou mudar-se significativamente. E até a criação de uma entidade chamada Comunidade Política Europeia, que engloba, por exemplo, o Reino Unido e a Ucrânia, mas não engloba todos os países da União Europeia, parece-me que essa CPE, que já está, digamos, formada e que tem o eixo franco-alemão à cabeça, no caso até Emmanuel Macron, eu faço esta leitura de que poderá haver aqui algum receio sobre a fragilidade ou não, sobre um hipotético fim ou não da União Europeia ou da zona euro, pelo menos. Acha que é crível que uma coisa dessas possa acontecer num prazo de 4, no caso, ou de 9 anos? Embora, enfim, um tempo muito longo, mas...
Eu, sinceramente, não me parece muito execuível nos próximos 4 ou mesmo 9 anos. Creio que isso não vai acontecer. Nós assistimos, por exemplo, recentemente ao Brexit, e acho que o Brexit também trouxe de novo, apesar deles nunca terem tido o euro, não é? Mas eu acho que relançou muito a discussão dos países, se é benéfico ou não estarem na União Europeia e também a utilizar o euro. Mas eu acho que, da teoria à prática, que ainda vai demorar, se é que algum dia se vai chegar a concretizar. Eu creio que não. Na minha opinião, acho que não. Vimos que o Brexit foi um processo longo, que demorou bastante, e que, embora muitos países possam, ou a população possa achar que era uma boa decisão, mas creio que isso não irá acontecer. Não sei o que é que vocês acham, mas na minha opinião, não. Muito menos para tão breve.
Pois, eu não sei, realmente, não sei. Eu acho que tudo pode mudar. Eu acho que o desfecho da guerra da Ucrânia pode mudar muita coisa, porque se porventura a Rússia vencer a guerra, a verdade é que tanto a NATO como a União Europeia ficam, e os próprios Estados Unidos, mas sobretudo a NATO e a União Europeia, parece que ficam muito fragilizados e poderá haver uma série de revoltas. Mas, Pablo, pegando aqui na pergunta da Cláudia, acha que isto pode acontecer, o fim da União Europeia ou da zona euro? Já agora a zona euro, até para quem não sabe, isto está fora do contexto da União Europeia. A zona euro é, digamos, onde o euro é a moeda oficial, seja coexistente com outra, como acontece na Roménia, ou moeda única. Todos os países que fazem parte da zona euro fazem parte da União Europeia, mas nem todos os países que fazem parte da União Europeia fazem parte da zona euro. Ou seja, a zona euro tem, acho que são 18 estados, a União Europeia tem 27. Pegando nisto, acha que é possível pensar que um fim da União Europeia pode acontecer em 4 ou 9 anos, que pelo menos justifique esta expansão deste plano de permanência, deste plano de análise, peço desculpa.
Acredito que não, vendo da minha posição aqui, estando no Brasil, a gente vê a União Europeia como uma economia sólida e o euro como uma moeda sólida. O que eu entendo e o que eu percebo é que há muita preocupação dos grandes países do bloco do euro em carregar pequenos países. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Em relação ao sul do país, mais a cidade de São Paulo, que é onde se produz a grande maioria da riqueza do Brasil, e eles dizem que eles têm que carregar, vamos dizer assim, os países do norte e nordeste. Então, eu percebo muito, por isso eu faço esse paralelo, de eles se sentem carregando o bloco nas costas. Até que isso venha a mudar por algum motivo, eu acho que não vai haver o fim do euro. E, economicamente falando, o que eu percebo hoje é que é ruim com o euro, pior sem ele. O que eu posso ver da Inglaterra é que o Brexit não foi tão bom para ela quanto acharam que ia ser. Então, para você ter um novo panorama sem o euro, eu acho que tem que haver muita mudança. Pode acontecer o final da guerra da Rússia, por exemplo? Pode, mas hoje eu não tenho essa visão.
É engraçado que, por acaso, acho que a Inglaterra pode estar um bocadinho mais frágil economicamente, mas acaba por estar muito mais reforçada. É como, por exemplo, aquele mercado que passa a vender menos, mas aumentou a margem de lucro sobre os produtos que vende. E no fundo, uma coisa acaba por compensar a outra. Mas esta é a ideia que eu tenho, só uma percepção, sem qualquer ideia económica, sem qualquer objetivo económico ou sem qualquer dado específico económico. Sobre a guerra na Ucrânia, avanços da Ucrânia a leste, avanços da Rússia a sul. As forças russas estão a conseguir avançar, ainda que de forma muito controlada a sul. Um pouco mais liberta está digamos, a contraofensiva ucraniana, que vai recuperando posições. Mas dá-me a ideia, não sei a vossa percepção, e já vou passar também aqui à Cláudia. Dá-me a ideia de que fala-se em recuperação daqui, recuperação dali, mas que tecnicamente essa recuperação não existe, ou seja, ela existe, mas é tão pouco expressiva que não há efetivamente uma contra-ofensiva, digamos assim, em avanço. Ou seja, há duas forças que acabam por anular-se uma à outra. Não sei, Cláudia, se tem essa percepção ou se tem uma percepção diferente daquilo que vai sabendo sobre este dossiê, vamos chamar assim.
Eu tenho que ser sincera, eu não estou assim totalmente ou tão bem a par da situação da guerra como gostava de estar. A ideia que eu tenho é exatamente isso que o Carlos estava a dizer, é que não há propriamente uma recuperação. Eu acho que todas as vezes que eu vejo as notícias é um bocadinho mais do mesmo. É a Rússia a atacar, a Ucrânia a resistir, e bem, e de forma muito brava e corajosa. Mas eu acho que efetivamente não se tem visto assim um grande avanço. Ou seja, a Rússia sempre a avançar, a Ucrânia sempre a defender, mas propriamente não vejo mais do que isso. Mas também não sei muito. Gostava de saber mais, é o que eu queria dizer. Também não estou tão a par como gostaria de estar. Por isso também conto com a vossa opinião, com as vossas ideias, porque é um tema que não estou a dominar como gostaria.
A Cláudia estava mais a par das notas de 500. Também eu gostava. Mas a cena era do Bordal Segundo, não
É um bocadinho, é um bocadinho.
é? Pablo, acredita, por exemplo, que nesta altura já temos alguém numa posição, digamos, em vantagem na guerra? Há agora esta cimeira, segunda cimeira, Rússia, continente africano. Há também o fim do acordo dos cereais, mas há uma contraofensiva ucraniana que, para todos os efeitos, está a acontecer. E há a NATO, que, apesar de não ser uma Amazon, onde nós chegamos e pedimos as armas, a verdade é que ele está a ceder à Ucrânia. Em todo este contexto, vê alguém a ganhar de facto, seja no terreno, ou seja na área militar, seja na vertente política, vê alguém a tomar uma posição dominante neste conflito, ou ainda não?
Bom, para que a gente consiga entender essa guerra, esse momento da guerra entre Rússia e Ucrânia, eu vou fazer aqui uma analogia com um jogo de xadrez. Eu vejo a Ucrânia defendendo o seu rei com mais três ou quatro peças e a Rússia com oito ou nove peças para atacar. Então, a Ucrânia fica o tempo todo dizendo que fez avanço aqui, avanço ali, mas o que na verdade ela consegue é momentaneamente fugir do xeque-mate. Agora, eu também acho que a Rússia enrola um pouco nessa guerra, porque ele tem se beneficiado dessa guerra internamente e está rodeando para dar esse xeque-mate. Mas eu acho que o xeque-mate é questão de tempo. A hora que o Putin quiser, ele acaba com essa guerra, que na verdade, para mim, já não existe guerra. Existe esse movimento, a gente toma uma cidade ali, diz que está recuperando o território, perde outro território lá, e fica nesse jogo de xadrez onde um não quer assumir o que perdeu e um ainda não tem interesse em ganhar. Porque se quisesse ganhar e finalizar, já teria finalizado essa guerra sem problema nenhum. pela superioridade do exército russo. Então eu vejo isso mais como um jogo de xadrez político, onde um está fazendo questão de dizer que não perdeu, o outro não está fazendo questão de dar o xeque-mate, porque se beneficia dessa guerra em alguns pontos ainda.
Na verdade é muito interessante essa comparação, até porque há duas questões. Aos tempos, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, reconheceu que havia uma série de forças, eu penso que era a partir do sul da Ucrânia, uma força de 80 mil militares, ou de 80 mil elementos de combate, e não se sentiu assim uma diferença tão avassaladora desses 80 mil. E por outro lado, nós também sabemos que a Bielorrússia está ali naquela parte norte, está a haver um treino intensivo do grupo Wagner, das forças do exército bielorrusso, e também não há nenhuma novidade que indicie, por exemplo, que a norte possa haver uma, digamos, uma invasão por parte da Bielorrússia, o que já há mais de um ano que é esperado, que a norte, os bielorrussos, entrem pela Ucrânia, a norte, no caso, bem mais perto de Kiev do que aquilo por onde entrou a Rússia, porque a Rússia entrou sobretudo em naquela região de Donbass, ou seja, digamos assim, bastante longe de Kiev, bem mais perto está bem mais perto está a Bielorrússia. E depois também uma outra questão é que é o facto de não termos visto assim tanta força aérea russa no terreno, que ela existe efetivamente, mas dá a ideia de que sem grande dificuldade ela poderia ser empregue de uma outra maneira e dar vantagem aos militares no terreno. A minha pergunta, e que não tem para já uma resposta, é porquê? Porque no fundo todos os dias o mundo e a guerra acabou para alguém que estava a combater. O que me deixa perplexo é como é que tanto um como o outro, digamos assim, tanto uma como outra das partes, têm um desprezo tão, enfim, fora do comum pela vida humana. Mas isto, enfim, não há muito o que dizer. Bom, estamos na reta final. Vamos às considerações finais. Começo hoje pela Cláudia. Cláudia, sentiu-se muito peixe fora de água, sendo uma informadora mais humorística? Sentiu-se muito peixe fora de água, ou, apesar de tudo, estas correntes fizeram-na sentir confortável?
Isso, confortável. Eu gosto muito da vertente humorística. Mas eu, como disse ao Carlos quando falámos há pouco tempo, eu gosto mesmo é de falar, mas também gosto de saber o que estou a dizer. Por isso é que na questão da guerra optei por dizer que não estava a par, porque desliguei um bocadinho, tal como fiz quando foi com a pandemia. Sendo jornalista é um bocadinho um contrassenso tentar desligar das notícias, mas começa a ser um bocado sempre mais do mesmo, e são coisas que me entristecem, são coisas que me custam, e portanto tentei o máximo possível ver o que é que se estava a passar, o que é que se falava no Google Trends, como vocês têm falado, eu ouvi programas anteriores, também andei no Twitter, nas redes sociais, e acho que pela primeira vez o meu feedback é que não correu assim tão mal. Não sei se é a vossa opinião também, mas não me senti um peixe fora d'água, porque eu gosto mesmo é de falar e de ouvir e de ter mais conhecimento, sobretudo quando são coisas que eu não domino.
Uhum. Não, eu tive essa percepção. Eu estava aqui a ver se conseguia meter alguma colherada, entre aspas, com a temperatura da água na Flórida, mas não consegui. É que esta semana batemos recorde de temperatura de água alguma vez registrada no oceano, que foram 38 graus na Flórida. É um verdadeiro jacuzzi, só que sem bolhinhas, mas tem ondas, pronto, enfim. Mas são frutos deste aquecimento global, ou ebulição global, como chamou António Guterres, o internacional mais cómico a falar inglês, digo eu. Pablo, considerações finais e despedidas desta edição do... Aliás, já vamos às considerações finais e despedidas também, se quiser, mas a Cláudia ainda não fez essas despedidas, mas vamos lá, Pablo. Considerações finais e despedidas do ponto de ordem de hoje.
Bom, vamos aguardar as próximas semanas para ver o quanto mais vamos entrar nesse estado aí de ebulição global. Parabenizo a Cláudia pela seu regresso à Antena Web. É muito bom tê-la conosco no Ponto de Ordem, e nossas águas do Ponto de Ordem são sempre acolhedoras e tranquilas e na temperatura ideal. Até a próxima semana.
Cláudia, vamos então às despedidas do Ponto de Ordem.
Obrigada por me acolherem tão bem no meu regresso à Rádio Antena Web. Foi um gosto estar convosco. 30 minutos passaram a correr. Muito mais haveria para dizer. Para a semana que vem, cá estou novamente com mais assuntos. Já no rescaldo das Jornadas Mundiais da Juventude, creio eu. E, portanto, até para a semana e obrigada.
Fechamos só com uma notícia muito rápida. O WhatsApp lança hoje em Portugal a novidade das mensagens de vídeo. É oficial, já não é uma versão beta, nem apenas em partes do mundo. Efetivamente, desde hoje vai ser possível enviar mensagens de vídeo numa conversa de WhatsApp. Posto isto, dizer que estamos no fim desta edição do nosso Ponto de Ordem. Recordo que pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. O Ponto de Ordem vai voltar na próxima semana, se tudo correr bem, há de correr. Já sabe então que pode também ouvir todas as edições anteriores. E esta brevemente também ficará disponível no site em antenaweb.pt/arquivo/podcasts. E aí vai então encontrar as 82 edições já gravadas. E esta também vai lá parar, como disse, dentro de poucas horas. Então, a todos os que nos ouviram, uma ótima tarde e até para a semana.